história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 25 mês de julho, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
A Expo Rondon 2025 segue com grande movimentação nesta sexta-feira.
Jorge Bahia.
Termina hoje prazo para inscrições à Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida.
Vera Filber.
Curso de alimentos sem glúten e lactose capacita mulheres em Nova Santa Rosa.
Claudinei Domingues.
Briga perto de conveniência na Irovelp resulta em ferimentos e prisões durante atendimento na UPA. Homem é preso após acidente de trânsito em Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
Vôlei feminino do Brasil está na semi da Copa das Nações. Atlético perde, mas conquista nos pênaltis a vaga na Sul-Americana. Troféu Difusora volta a ter confronto na próxima quarta-feira.
Regis Guerreiro.
Autoridades prestigiam a abertura oficial da Expo Rondon 2025.
Gladstone Pacheco.
Sistema FAEP pede transparência na compra de terras para índios na região. A ADAPAR Regional destaca a importância de a biosseguridade animal. Sindicato Rural parabeniza Marechal Rondon, o colono e o motorista.
E ainda, audiência pública sobre nova cadeia será no dia 14 de agosto. Preso homem condenado por crime de estupro pela Justiça de São Paulo. Ex-morador de Nova Santa Rosa morre após acidente e 41 dias internado.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 25 de julho, feriado municipal, dia do aniversário de emancipação de Marechal Cândido Rondon. Nós começamos a edição trazendo as previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
João Marcos Gomes, boa tarde para você e a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Claro que a gente já começa dando os parabéns a todos os pioneiros, aqueles que chegaram depois, aqueles que desbravaram nossa terra, você que faz pouco tempo que mora em Marechal Cândido Rondon, a todos nós rondonenses, né? Parabéns, bora comemorar o nosso dia, aniversário de 65 anos de Marechal Cândido Rondon. E comemorar também com a Expo Rondon, que vai até o próximo domingo, não esquecendo de passar no estande da Rádio Difusora. Nós estamos com a temperatura, João Marcos, 23 graus, a temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora, 80% umidade relativa do ar. Ontem choveu bastante, hein? Era pra chuva ter parado ali por volta de 5, 6 horas da tarde, mas ao longo da noite ela vinha, ela parava, ela vinha, ela parava, não veio em grande quantidade, mas como choveu durante todo o dia, né? Certamente quem estava esperando essa chuva para molhar a terra não vai poder reclamar, tá? E a festa ontem também estava super bonita, a chuva não tirou o brilho da abertura oficial da Expo Rondon 2025. E agora nós vamos à previsão do tempo para hoje, então, máxima de 26, mínima de 16 graus, com céu claro, é o céu que nós estamos vendo aí do outro lado. Para amanhã, sábado, também temos céu claro, com a máxima de 28 e a mínima de 18 graus, porém, João, pro domingo, o gráfico do CIMEPAR ao longo de toda a semana mostrou pancadas de chuva e continua mostrando 98% a probabilidade de termos pancadas de chuva no domingo, onde acontece a festa nacional do boi assado no rolete. Torcida é para quê? Se realmente vier essas pancadas de chuva, que seja de madrugadinha ou logo no início da manhã para não atrapalhar a festa nacional do boi no rolete, ou depois, né? Lá por 2, 3 horas da tarde, aí já não tem mais problemas, porque todo mundo já almoçou, quem tinha que ir para casa já foi, quem vai ficar na festa com chuva ou sem chuva vai aproveitar e se divertir, tá? E aí na segunda-feira, segundo o CIMEPAR, céu entre nuvens com a temperatura mais amena, máxima de 18, mínima de 14 graus. Para concluir, 23 graus. É a temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 80%. João Marcos Gomes.
Um acidente do tipo colisão traseira foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual pouco antes da meia-noite passada na PR-317, trecho São Clemente a Santa Helena. Envolveu caminhão Volvo VM-360, placas de Medianeira, conduzido por um homem de 48 anos, e um automóvel Peugeot 206 com placa de Santa Helena. Condutora do carro, de 33 anos, e uma criança de 9, resultaram com ferimentos leves. Foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Micheleto, em Santa Helena. De outra parte, ocorrências de furto foram registradas pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Uma delas, no estabelecimento comercial, onde o solicitante relatou que, por imagens de câmera de monitoramento, constatou que, por volta das 2 horas da madrugada, utilizando um tachão de sinalização de pista, alguém quebrou a porta do estabelecimento. Cerca de 2 minutos depois, saiu com uma caixa que continha cerca de R$50 em moedas. O elemento usava calça de moletom cinza e blusa de moletom azul com touca. A equipe fez patrulhamento pelos arredores para ver se localizava algum indivíduo suspeito, porém, ninguém foi encontrado. Outra situação, também na madrugada, ocorreu em uma mercearia. No local, solicitante disse que mora nos fundos e que, por volta das 5 da manhã, escutou barulhos vindos da frente do seu estabelecimento. Ao verificar, constatou que alguém quebrou a porta de vidro da mercearia e subtraiu 3 garrafas de Velho Barreiro. Vizinhos informaram que visualizaram um indivíduo vestido moletom azul seguindo sentido bairro Botafogo. Igualmente, foi realizado patrulhamento na tentativa de localizar o indivíduo, porém sem êxito. Consumo exagerado de bebidas alcoólicas deu muito trabalho à Polícia Militar de Marechal Rondon no plantão das últimas horas. Acidente, brigas e prisões ocorreram. Claudinei Domingues, boa tarde.
Tudo isso, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A série de fatos começou por volta das 18 horas e 20 minutos desta quinta-feira, com um acidente de trânsito na rua Minas Gerais, esquina com a Avenida Airo Velpe, envolvendo um veículo Fiat Strada e um Chevrolet Agile, que invadiu a via preferencial, ocasionando a colisão transversal. Do acidente, resultaram danos materiais em ambos os veículos, aparentemente sem prejuízo estrutural, e os condutores não apresentavam lesões. No atendimento à ocorrência, foi possível constatar que o condutor do Agile, que estava com a CNH vencida, apresentava sinais claros de embriaguez, com fala arrastada e odor etílico. Espontaneamente, ele confirmou ter ingerido uma raiz amarga momentos antes do acidente. Foi então submetido ao teste etilométrico e, na sequência, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 47ª DRP para providências cabíveis. Já no princípio da madrugada de ontem, em patrulhamento pela Avenida Airo Velpe, nas proximidades de uma conveniência, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon se deparou com uma briga generalizada. No momento do desembarque da viatura, os envolvidos se afastaram e cessaram as agressões. Um dos envolvidos, de nacionalidade paraguaia, relatou que, sem motivos, uma terceira pessoa se aproximou e iniciou as agressões. A outra parte, por sua vez, relata que quem iniciou as agressões foi o paraguaio, o qual resultou com lesões na cabeça. O outro envolvido apresentava ferimentos nas costas provocados por golpes de faca. Após devidamente qualificados, os envolvidos foram liberados e deverão ser posteriormente convocados pela Polícia Judiciária para esclarecimentos dos fatos.
Um pouco mais tarde, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer na UPA 24 horas para a qualificação de um indivíduo que deu entrada apresentando lesão corporal. Ele chegou no local dirigindo um veículo Honda Civic, de cor cinza. Foi identificado como envolvido na briga ocorrida durante bebedeira e atendida momentos antes. Foi então submetido ao teste etilométrico, que resultou em 0,38 miligramas por litro de sangue de álcool ingerido, confirmando o crime de trânsito por embriaguez ao volante. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia para tomadas das providências cabíveis. Ainda na UPA 24 horas, já por volta das 2 horas da madrugada de ontem, outra situação de embriaguez resultou na prisão. No local chegou um veículo Volkswagen Novo Fox de cor branca, cujo condutor desembarcou apresentando visíveis sinais de embriaguez, com andar cambaleante, olhos avermelhados, hálito etílico, desordem nas vestes e fala arrastada. Também foi solicitado a submeter ao teste do bafômetro, porém, recusou. Enquanto a equipe realizava a abordagem da primeira solicitação, ele tentou empreender fuga a pé, porém foi alcançado, algemado e na sequência encaminhado para a 47ª DRP. O veículo foi liberado para uma terceira pessoa e por ele indicada. Outra situação diz respeito a um elemento envolvido na mesma ocorrência, que também procurou a UPA para receber atendimento. Ele chegou dirigindo um veículo Jetta de cor preta, o qual foi submetido ao teste com o etilômetro, que constatou consumo exagerado de bebida alcoólica. Também recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para que sejam tomadas as providências cabíveis. O veículo foi liberado para uma condutora indicada pelo homem autuado.
Marcelo Eduardo Fux, de 49 anos, ex-morador de Nova Santa Rosa, morreu nesta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Bom Jesus, em Toledo, desde 13 de junho, quando sofreu um acidente grave no trânsito da PR-317, em Toledo, saída para Assis Chateaubriand, em frente ao campo de golfe do Olinda Park Hotel. Marcelo conduziu a motocicleta Yamaha MT-09, que colidiu com a lateral de um Toyota Hilux e depois contra o muro do campo de golfe. Ele morou em Nova Santa Rosa, mas atualmente residia em Toledo. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcial, as informações do mercado financeiro.
Um pequeno aumento na moeda norte-americana, 0,08%. O dólar para compra, R$ 5,523. O dólar para venda, R$ 5,525.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 25 de julho. Curso de alimentos sem glúten e lactose capacita mulheres em Nova Santa Rosa. Detalhes com Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Através do Sindicato Rural de Nova Santa Rosa e Provopar, foi realizado nesta semana um curso de alimentos sem glúten e lactose voltado a produtoras e trabalhadores rurais, além de integrantes das famílias dos produtores. As atividades aconteceram nas dependências do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Duas turmas participaram da capacitação, cada uma com uma carga horária de 16 horas. O curso teve como objetivo principal ampliar os conhecimentos sobre alimentação restritiva e saudável, abordando temas como a importância de evitar o consumo de lactose, técnicas para o preparo de receitas sem glúten, estratégias para manter uma dieta equilibrada e livre de alérgenos. A ação visa não apenas promover a saúde e o bem-estar, mas também abrir novas possibilidades de geração de renda por meio da produção e comercialização de alimentos especializados. Ao final do curso, todas as participantes receberam certificação de conclusão, reconhecendo o aprendizado, o esforço e dedicação.
E o PT do Paraná faz neste domingo o segundo turno das eleições internas do partido. Quem são os candidatos para assumir o partido no Paraná, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, no primeiro turno, em 6 de julho, Zeca Dirceu e Arilson Chiorato se credenciaram para disputar a etapa final e definir quem vai comandar o PT estadual nos próximos 4 anos. Também haverá nova disputa nos municípios de Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Campo Largo. A eleição do PT será realizada em 275 municípios, das 9 às 17 horas, com 104 mil filiados aptos a votar. primeiro colocado na votação do primeiro turno, o deputado federal Zeca Dirceu, terminou a apuração defendendo que é hora de devolver o PT aos filiados e filiadas. Na campanha, ele ressaltou que o partido perdeu força no Paraná, enquanto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros estados vizinhos, o PT voltou a crescer, elegendo mais vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, participando mais ativamente da política, dos movimentos sociais, das lutas da educação, saúde, reforma agrária e agricultura. Já o deputado estadual Arilson Chiorato, que ficou em segundo no primeiro turno, escolheu como mote de campanha por um PT de luta e coragem. O projeto para o PT do Paraná está centrado na reeleição de Lula em 2026 e no combate ao discurso de ódio e antidemocrático promovido pela extrema-direita bolsonarista, liderada no Paraná pela turma da Lava Jato e do Ratinho, disse ele. A eleição nacional do PT, no dia 6, elegeu em primeiro turno A eleição nacional do PT no dia 6 elegeu em primeiro turno Edinho Silva para comandar o partido. Além do presidente nacional e da chapa nacional, no primeiro turno, os petistas paranaenses elegeram a chapa estadual, chapas e presidências municipais.
Inscrições para a gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida encerram hoje. Jorge Bahia, boa tarde, nos traga detalhes a respeito.
Boa tarde, João Marcos. Sim, termina nesta sexta-feira, dia 25, o prazo para inscrições à 7ª edição da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida. Os cadastros devem ser feitos diretamente nas Secretarias Municipais de Assistência Social dos 16 municípios integrantes do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. A gincana terá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. R$ 6.000 para o primeiro lugar, R$ 4.000 para o segundo e R$ 3.000 para o terceiro. Os participantes também receberão alguns brindes no decorrer das atividades. Cada município pode inscrever até duas equipes, compostas por 15 a 20 jovens, com idades entre 12 e 17 anos. As equipes interessadas podem buscar informações junto às secretarias de assistência social de seus municípios. A gincana é promovida pelo Conselho dos Lindeiros, com organização das secretarias de assistência social municipais e conta com patrocínio da Itaipu Binacional e apoio da Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira e Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal. A abertura oficial ocorrerá no dia 8 de agosto, no Balneário de Santa Helena. A confraternização está marcada para o dia 27 de setembro, em Santa Helena, e o encerramento acontecerá no dia 28 de novembro, em Entre Rios do Oeste. A gincana é destinada a grupos de municípios de Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Guaíra, Missal, Diamante do Oeste, Itaipulândia, Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras, Mercedes, Mundo Novo, Foz do Iguaçu e Pato Bragado. O foco das ações é o combate ao uso de drogas por meio de ações coletivas voltadas à promoção da vida, integração com a comunidade, incentivo a hábitos saudáveis e valorização do turismo regional. Os jovens desenvolverão diversas atividades como elaboração de vídeos, gravação de podcasts sobre drogas e descaminho, intervenções comunitárias e criação de conteúdo para redes sociais.
E vamos às notícias do esporte no Frente Ampla de Notícias. Brasil está na semifinal da Liga das Nações de Vôlei. Ontem, seleção feminina dominou a Alemanha por 3 sets a 0 e vai encarar o Japão neste sábado, dia 26, 15 horas, horário de Brasília. O Brasil ainda não conquistou a Liga das Nações Feminina. Até o momento, foram três vices, 2019, 2021 e 2022. Na edição passada, seleção brasileira perdeu na disputa de terceiro lugar para a Polônia. E no futebol, o Galo perde invencibilidade de 17 jogos como mandante ao ser derrotado pelo Atlético Bucamaranga, mas avança na Sul-Americana. Teve vaias, Antônio dos Santos. Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Teve sim, João, vaias e xingamentos. O Atlético Mineiro está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso após dias conturbados dos bastidores, com cobranças de jogadores à SAF, protestos e xingamento da torcida. A vaga veio com emoção nos pênaltis, depois do time mineiro perder a invencibilidade de 17 jogos como mandante. O Atlético Bucaramanga venceu por 1 a 0, igualando o placar do jogo da ida, lá na Colômbia. Nos pênaltis, Everson aumentou a idolatria com a camisa alvinegra. O que o Atlético precisava era dar uma resposta em campo positivo, depois das últimas 36 horas conturbadas no clube. O pedido de rescisão na Justiça do Trabalho do atacante Rony expôs problemas internos, aumentou a pressão em cima da cúpula e gerou desgastes. O atacante voltou atrás e foi titular nesta quinta-feira. O trio Rony, Scarpa e Igor Gomes foi alvo de muitos xingamentos e vaias antes e durante a partida.
Antônio, e volta quando o troféu Difusora de Futsal?
João, volta quarta-feira, o primeiro jogo das quartas de final. Um jogaço, Cafelândia e Pato Bragado. Cafelândia, João, passou assim, meio que ali, né? Com um risco sério de desclassificação, mas conseguiu, por causa da vitória de goleada na última rodada, conseguiu passar aí e vai enfrentar Pato Bragado, que é a sensação do campeonato. Pato Bragado está muito bem das pernas, 100% no campeonato inteiro, não teve nenhuma derrota, ganhou todos os jogos e está com a cabeça focada no título, buscando esse título que Pato Bragado já almejava o ano passado, ficou para trás contra Assis Chateaubriand e esse ano voltou com tudo. São José das Palmeiras mais uma vez passou para as quartas de final, passou também assim por causa da derrota de Ouro Verde do Oeste, estava bem no campeonato, não estava mal, estava bem no campeonato, mas Ouro Verde do Oeste não fez o dever de casa direitinho e acabou dessa forma sendo eliminado e São José das Palmeiras entrou na vaga. Enfrenta Quatro Pontes, que inclusive ano passado quem tirou Quatro Pontes do campeonato foi São José das Palmeiras. Será que veremos novamente? Como é que está a cabeça de Quatro Pontes dessa vez para enfrentar São José das Palmeiras? Né? Quatro Pontes vem bem, né? Estava bem também, jogando muito bem, fazendo o seu serviço de casa bem feito. E quando saía para fora, conseguia trazer pontos para casa. Então, dessa feita, Quatro Pontes está muito bem das pernas também. Assis Chateaubriand, esse ano não está muito bem, talvez aí não é o único jogador de qualidade, né? Mas sentindo falta do artilheiro. O Dogão faz um belíssimo pivô lá na frente, tem o Leozinho, o Gustavinho. Então, o time de Assis Chateaubriand parece que sentiu a falta do artilheiro. Enfim, conseguiu passar e vamos ver aí como é que vai ser o campeonato. Nova Santa Rosa é a novidade do Campeonato Troféu Difusora. Vem muito bem e mostrou que tá redondinho. O professor Paraguai conseguiu colocar o time de Nova Santa Rosa nas linhas e Nova Santa Rosa aí classificou muito bem em segundo lugar com goleadas em cima dos adversários e mostrando que pode levar sim a cidade de Nova Santa Rosa aí, quem sabe, para uma final do Troféu Difusora. Maripá não está tão bem das pernas. Realmente, Maripá também classificou assim nos últimos minutos do segundo tempo, vamos dizer assim, né, João? Mas passou. E vai enfrentar um time que também não está tão bem das pernas, que é Entre Rios Oeste. Tem o Boquinha, né, que o Boquinha está jogando demais esse ano. Ele está fazendo um campeonato redondinho, fazendo gols, vibrando, brigando, de certa forma, assim, pela equipe, né? Então o Boquinha realmente está muito bem e está levando Entre Rios sim para essa quarta de final. Então, só reforçando, o primeiro jogo das quartas de final entre Cafelândia e Pato Bragado. Quem fala conosco, João, é a Adriana Franzma, ela que está aí coordenando o campeonato Troféu Difusora juntamente com a Liga Municipal de Futebol. A forma de disputa das quartas de final ficou diferente e ela vai explicar pra gente como será.
Olá, ouvintes da Rádio Difusora. Nós teremos na próxima semana as quartas de finais do Troféu Difusora, os jogos de ida. Iniciando na quarta-feira, teremos o confronto Cafelândia versus Pato Bragado. Na quinta-feira, São José das Palmeiras e Quatro Pontes. Já na outra semana, no dia 6/8, na quarta-feira, Assis Chateaubriand e Nova Santa Rosa. e dia 7 do 8 na quinta, Maripá e Entre Rios. Esses são os jogos da ida. Os jogos da volta, na outra semana a gente estará falando. Agora nós teremos sistema de eliminatória. Em caso de empate em pontos ganhos após o término da segunda partida, nas quartas de final e na fase semifinal, ou também na partida na grande final, haverá 5 minutos após o término do tempo normal da partida, uma prorrogação. Então, 5 minutos cada tempo, tornando o tempo de 10 minutos, tá? Então, não terá mais as penalidades. E, em caso de prevalecer o empate após o término da prorrogação, será considerado classificada a equipe que teve melhor campanha na soma dos pontos obtidos em todas as fases dos jogos anteriores. Ou seja, esse ano a gente não terá a eliminatória nos pênaltis. Então, também temos essa mudança no troféu difusora. E você aí em casa, fique ligado, na semana que vem estará de volta as melhores partidas com o nosso tradicional campeonato, 47ª edição do Troféu Difusora. Assista, curta, compartilhe e manda lá nos resultados, manda nos comentários quem vai ser o campeão do Troféu Difusora.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. A soja saca 60 quilos, R$ 118,00. Milho saca 60 quilos, R$ 49,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos caiu um pouquinho para menos 1,29%, sendo cotada em R$ 77,00. A mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 25, mês de julho, feriado municipal. Ontem, uma equipe policial realizou abordagem de um indivíduo em via pública na Avenida Carlos Sbaraina, em Toledo. Um homem se deslocava para o trabalho quando foi abordado. A ação ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca de Ribeirão Preto, São Paulo. Ordem judicial tem como base uma condenação ainda não transitada em julgado por crime previsto no artigo 217 do Código Penal, que trata de estupro de vulnerável. Após os procedimentos, foi dada voz de prisão e o detido foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Posteriormente, foi transferido para a cadeia pública local, onde permanece à disposição da justiça, devendo ser transferido para São Paulo. A população de Marechal Cândido Rondon está convidada a participar de audiência pública no dia 14 de agosto, 18 horas, na Câmara de Vereadores, para discutir a possível retirada da cadeia pública do centro de Marechal Cândido Rondon. Segundo o vice-prefeito Vanderlei Sauer, o debate atende a pedidos de entidades como o Ministério Público, OAB, Acimacar e Conseg. Conforme ele, a decisão será da sociedade. Se aprovada, a mudança será feita. Caso contrário, a cadeia permanece onde está.
Em relação à cadeia pública, que muito se discute, Marechal Cândido Rondon, é importante que a sociedade saiba que fomos procurados, né, o Poder Público Municipal foi procurado por várias entidades da sociedade organizada de Marechal Rondon, como o Conselho da Comunidade, o Ministério Público, a OAB, Conselho Comunitário de Segurança, a Acimacar, entre outras, solicitando a retirada urgente da cadeia pública do centro da nossa cidade, por vários motivos que a nossa população já conhece. Diante disso, procuramos o governo do estado, fomos até o Coronel Hudson, que é o secretário de Segurança Pública do nosso estado, e ele nos apresentou 3 modelos de cadeias públicas padrão que o estado tem. O estado, como é o responsável, ele tem os modelos padrão deles, que é instalado conforme a necessidade de cada município e para os municípios que queiram a substituição de suas cadeias, que estão praticamente todas ultrapassadas, aqueles que não aderirem ao projeto do estado. Diante disso, nós apresentamos um terreno do nosso município e essa semana o Coronel Hudson esteve em Marechal Rondon e confirmou que o terreno é compatível ao projeto demandado pelo nosso município. Diante disso, nós teremos uma audiência pública no dia 14 de agosto, a partir das 18h30, lá na Câmara de Vereadores, para levar para a sociedade esta proposta. Então, ao contrário daquilo que algumas pessoas falam que estamos fazendo por conta. Não, a gente primeiro precisa ver se a gente tem a confirmação do projeto para poder levar para uma audiência pública para não ter uma falsa expectativa na sociedade. Então, no dia 14, teremos audiência pública. Se a sociedade entender que esse modelo serve e que nós temos que tirar a cadeia pública do centro da cidade, a gente vai fazer. Se a sociedade disser que não, que quer que fique como está, que não quer que venha essa cadeia pública do Estado padrão, dentro do rigor de segurança exigido, né, que é o mínimo que se exige de um complexo prisional, se a sociedade entender que não quer, a gente vai acatar. O prefeito Bax e o vice Sauer estão aí para acatar aquilo que a sociedade achar melhor. Lembrando que a nossa cadeia está superlotada, é perigosa, pode ter problemas futuros, e nós não temos mais lugar para abrigar os presos que a polícia prende todos os dias. E na nossa região temos muitas apreensões, né? Se formos ver só apreensões de drogas que tem na nossa região, já dá para ter uma ideia de tanto de crime que acontece que muitas vezes a sociedade nem percebe.
E o sistema FAEP reivindica transparência nos processos envolvendo compra com recursos da Itaipu Binacional de áreas na região oeste do Paraná destinadas às comunidades indígenas. O que está acontecendo, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
A questão é a seguinte, João Marcos. Boa tarde a você e também a todos os ouvintes. O negócio efetivado pela Advocacia Geral da União está em segredo de justiça. As terras serão registradas em nome da União com usufruto exclusivo às comunidades indígenas. Os negócios fazem parte do acordo aprovado pelo Conselho de Administração da Itaipu para a compra de terras destinadas à comunidade Avaguarani. Na homologação do acordo, em março desse ano, o sistema FAEP recorreu à Justiça, protocolando o agravo regimental perante a ação civil originária número 3.555, em tramitação do Supremo Tribunal Federal. O acordo firmado prevê a aquisição de 3 mil hectares de terras para as comunidades indígenas, mediante investimento de R$ 240 milhões por parte da Itaipu Binacional. As duas áreas compradas fazem parte de uma propriedade no município de Terra Roxa, invadida por índios, levando insegurança jurídica, prejuízos econômicos e riscos sanitários. Segundo o presidente interino do sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, é um absurdo o fato de esse processo estar em segredo de justiça, principalmente por envolver a Itaipu, empresa cuja diretoria é nomeada pelo governo federal. Ele diz acreditar que o valor pago por hectare está bem abaixo do valor do mercado, o que configura uma negociação injusta para o setor produtivo. Desde março passado, quando ocorreu a homologação do acordo, o sistema FAEP busca que a decisão seja reavaliada por um colegiado de magistrados. A homologação do acordo para a compra de terras ocorreu em 24 de março por decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. No documento enviado a Toffoli, o sistema FAEP questiona diversos aspectos relativos ao acordo, especialmente a total ausência de participação dos proprietários das terras envolvidas ou das entidades que representam o setor agropecuário. Muitos desses proprietários são produtores que dependem dessas áreas para sua subsistência, garantindo sustento por meio de suas atividades econômicas. A principal preocupação é a coação a que os produtores estão sendo submetidos para vender suas terras. Além disso, de acordo com Meneghetti, comprar uma área invadida por indígenas para entregar aos próprios índios é uma forma de incentivar a invasão de propriedades privadas.
E ao visitar nesta quinta-feira Marechal Cândido Rondon, chefe regional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Antônio Carlos Desanetti, concedeu entrevista à Rádio Difusora e, entre outras questões, destacou a importância da biosseguridade em suínos e aves. Gladstone Pacheco, é contigo novamente.
A biosseguridade animal refere-se a um conjunto de medidas e práticas de gestão implementadas para prevenir, controlar e reduzir os riscos de entrada, disseminação e persistências de agentes patogênicos em sistemas de produção animal. Essas práticas são essenciais para proteger a saúde e o bem-estar dos animais, garantindo a segurança dos alimentos e minimizar potenciais impactos econômicos e riscos à saúde pública. A implementação de um programa de biosseguridade eficaz é um investimento que traz benefícios significativos para a produção animal, reduzindo os riscos de doenças, melhorando a saúde e o bem-estar dos animais, garantindo a segurança dos alimentos e minimizando perdas econômicas. Todo cuidado é pouco, segundo o chefe regional da ADAPAR, Antônio Carlos Desanetti, sobretudo na suinocultura e avicultura.
Aí nós estamos falando de biosseguridade em especial, Pacheco. Duas atividades que é o carro-chefe aqui de Marechal Cândido Rondon, digamos assim. Nós temos hoje, Marechal Cândido Rondon, um rebanho de suíno de 550 mil suínos. Aves, 6 milhões e meio de cabeça alojada hoje. Temos que estar muito atento. Todos nós temos que estarmos praticando a biosseguridade, é essencial isso para que a gente proteja essas granjas, esses aviários, para prevenir a entrada de doenças na região nossa. É de suma importância, haja visto que nós temos aí em avicultura a influenza, risco grande, que nós estamos muito alerta, mas suíno também nós temos. Nós temos aí PSC, especialmente a PSA que preocupa, a peste suína africana, que ela preocupa muita gente. Então a biosseguridade tem que estar a régua lá em cima, a gente diz.
Nós vivemos numa região de fronteira, automaticamente o risco é maior. Para que retorne, tomara que não, a peste suína, para que retorne também outros vírus, como a febre aftosa. Como é que está a estrutura da ADAPAR exatamente de fiscalização para impedir, sobretudo, que animais da fronteira atravessem para o lado de cá?
Veja bem, a competência de fiscalizar a fronteira não é da ADAPAR, é do Ministério da Agricultura. Mas nós, como vigilância, nós atuamos nessa área. Então, aí que entra a questão da rastreabilidade que a gente fala e a questão da comprovação de rebanho. De nós estarmos nessas propriedades, no entorno, na fronteira, né, que ficam bem na divisa do país, aí na fronteira do país, e sabermos os animais que tem ali, se a população, se esse rebanho bate e tudo mais, o trabalho que a gente faz e de estar de olho, né, principalmente se tem algum sintoma clínico, e o setor produtivo de olho também, qualquer coisa, nos avise, né, que a gente vai verificar in loco o que está ocorrendo, se é doença, se é um trânsito irregular de animais.
E além do aniversário de Marechal Cândido Rondon, que está completando 65 anos de emancipação político-administrativa, nesta sexta-feira também é comemorado o Dia do Colono e do Motorista. Gladstone Pacheco, são duas profissões ligadas diretamente ao desenvolvimento do município de Marechal Rondon.
Essa gente de valor tem um dos papéis mais importantes na nossa sociedade. Através do trabalho de suas mãos e do suor do seu rosto, com dedicação, o agricultor trabalha a terra, planta e colhe os frutos que alimentam o povo brasileiro. Por isso, é preciso comemorar o dia desse profissional da terra, desde o artista do trator, da enxada, do arado, da semeadura e da colheita. São os homens e mulheres das mãos calejadas, da pele morena pelas jornadas sob um forte sol. São eles que com a enxada, ou sem ela, fazem brotar do solo o alimento que dá o sustento a multidões. Já o motorista, esse tem uma história igualmente importante para a sociedade. De nada adianta a produção, se não há quem a transporta. É o motorista que ajuda a impulsionar o progresso, levando de um lugar para outro produtos, mercadorias, máquinas, peças, enfim, permitindo que as cidades cresçam. É ele quem passa a maior parte do tempo arriscando a vida em estradas esburacadas para transportar o progresso. Quem rende homenagens é o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Ejo Chaplin.
Hoje, um dia muito especial aí para o nosso município de Marechal Cândido Rondon, mas não podemos deixar aí de homenagear nosso colono, nosso motorista, enfim, muito importante tudo o que acontece e o que aconteceu no município de Marechal Cândido Rondon. município que se desenvolveu através do seu agronegócio, da sua geração de empregos, geração de oportunidades para muitas empresas instaladas aqui em Marechal Cândido Rondon, onde nós temos aí muitas pessoas que vivem e sobrevivem no município, literalmente voltado do agronegócio. Então fica aqui o nosso grande abraço, que continuamos a caminhada aí para tornar cada vez um Marechal melhor para todos.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 25, mês de julho. Apesar da chuva, um bom público prestigiou a noite de abertura da Expo Rondon 2025. Muitas autoridades presentes, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Principalmente as ligadas ao setor da segurança pública. Foi oficialmente aberta ontem à noite a Expo Rondon 2025 em solenidade que aconteceu na Casa Cultural e que contou com a participação de diversas autoridades políticas, judiciárias e militares, além de representantes de entidades e associações, os patrocinadores, empresários, convidados e membros da comunidade em geral. Na ocasião, o presidente da Comissão Central Organizadora, Gilmar Daten, fez questão de destacar o trabalho da equipe constituída pela administração municipal para deixar tudo pronto para os festejos dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon.
Tudo organizado, graças a Deus. A chuva está atrapalhando um pouquinho a movimentação, mas estamos esperando um grande público ainda, mesmo com essa chuva hoje à noite. Teremos aí várias novidades na festa. Inclusive, temos aí o Espaço Kids, que dá dentro do parque de exposição, que é uma novidade para as crianças estar brincando. Teremos aí dois shows por noite, primeira vez na história de Marechal que também acontece dois shows por noite, e 50 bois assados no domingo, boi no rolete, que vem pessoas de todo o país e inclusive fora do país também para visitar, conhecer como que se faz, como que degusta, tantos bois assim, é o maior churrasco de céu aberto que existe no Brasil.
Presente ao evento de abertura, o presidente da Câmara, vereador Waldir Saxer, também fez questão de destacar o momento e a importância da Expo Rondon deste ano.
Com certeza, bem organizado, trabalhoso. Quero primeiro cumprimentar a equipe da Difusora, que sempre esteve presente nas aberturas das festas, dando uma cobertura. Aliás, a festa também só é a festa que é por causa da imprensa, que leva as boas para toda a comunidade, não só de Marechal, como da região. Estamos felizes, né, do retorno nosso para a Câmara, como presidente da Câmara, ver tantas autoridades aqui, como deputado Esperafico, secretários de segurança vindo para Marechal, não trazendo boas novas, e Marechal Canondão está de parabéns por um povo trabalhador, ordeiro e pelo trabalho que realiza durante os 65 anos.
Como autoridades convidadas também prestigiaram o evento de ontem, o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson, representando o governador Ratinho Júnior, e também o deputado federal Dirceu Esperafico, que fez questão de deixar a sua mensagem.
A festa de Marechal Cândido Rondon para nós é uma festa prioritária. E hoje viemos aqui, como já estivemos no lançamento da festa, hoje estivemos aqui na abertura oficial, participando e fazendo com que o nosso compromisso como representante dessa cidade esteja aqui presente. Não é só o trabalho, a presença também é muito importante. Marechal Cândido Rondon conheço desde a sua criação, participei da vida desse município aqui. Marechal Cândido Rondon, independente da vida política, pública, a gente tem grandes amizades que a gente tinha antes, inclusive, da vida pública, com parceiros, amigos. Então é uma cidade que eu me identifico muito e de modo especial. Como nós somos do agronegócio, Marechal Cândido Rondon é eminentemente agrícola, é um dos maiores PIB agropecuários do Paraná. Entre os 10 municípios do Paraná, 5 são aqui do Oeste. E Marechal Cândido Rondon faz parte disso, como alguns outros municípios da nossa região. Então a gente tem que estar presente. Como representante do agro em Brasília, eu faço questão de estar em todas as festas aqui de Marechal Cândido Rondon.
Em nome de todos os patrocinadores da Expo Rondon 2025, quem falou ontem foi o presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener.
Exatamente, Regis. Sicredi mais uma vez patrocinador master da Expo Rondon, porque nós somos parceiros de Marechal Cândido Rondon, seja da administração municipal, das ações que acontecem, porque Marechal, hoje, com a estrutura que o Sicredi tem aqui, com as 5 agências, com a sede da cooperativa, nós temos quase 40 mil rondonenses com conta no Sicredi. Não tem como o Sicredi não ser o principal apoiador da festa do nosso município.
Já o prefeito Adriano Baques destacou a importância da Expo Rondon como uma vitrine de desenvolvimento econômico, cultural e social de Marechal Cândido Rondon. No seu discurso, ele reforçou o papel da feira como espaço de oportunidades, fortalecimento de parcerias e valorização da identidade local.
E com grande estilo, né? Tudo preparado, mas a bênção já veio ontem, né? Quando a gente fez o show gospel, que deu quase 12 mil pessoas. Então a gente já fez uma abertura espiritual, como que finalizamos agora aqui no discurso, né? Com o padre, com o pastor Dorival e o padre Sérgio aqui. É uma grandiosa festa pronta, feita por muitas mãos, né? Eu aqui eu tenho só que agradecer, eu falei a palavra, minha gratidão aqui a todos os envolvidos, presidente da CCO, todos os servidores públicos do nosso município, a Giovana, que é presidente da CIMACAR, que tem medido esforço aí para fazer essa parceria entre o poder público e o privado, o Fernando Ferreira, que representa todos os nossos patrocinadores aí. É dessa forma que a gente cria o que a gente tem em fora montado, né? Para atender a população rondonense, todos os amigos da região que vêm aqui para festejar, para passear, para buscar gastronomia, para brincar ou mesmo para fazer compras aqui na Espomar, no agronegócio, né? Então nos deixa muito feliz. E hoje no meu discurso aqui passa um momento ímpar na cabeça da gente e dizer assim, a gente como prefeito não faz nada sozinho, nem o vice-prefeito, a gente precisa estar mãos amigos, todo mundo abraçando essa causa e entregar essa festa maravilhosa do nosso querido município, 65 anos de municipação.
Em termos de estrutura, prefeito, é a melhor dos últimos tempos?
É a melhor, porque a gente cuidou desde 4 meses atrás da estrutura dela aqui dentro, que é asfalto novo, galeria, parte de esgoto, tudo ligado legalmente, tudo certinho. Então, assim, pra gente entregar o melhor, mudamos muito aqui alguns setores, os bois no rolete também, questão do CTG, criamos algumas frentes aqui para demonstrar mesmo pra população que isso aqui é utilizado o ano inteiro, não somente pra festa. Então a gente deu uma mudada geral aí, e isso também deu um entusiasmo muito grande aqui nos nossos expositores também, que acabaram alavancando porque viram o asfalto novo, tudo organizadinho, também criaram uma criatividade melhor para apresentar seus produtos aqui dentro, e eu acho que isso aí é uma valorosa festa, você começa assim, o município começando fazendo a diferença, e os nossos expositores e os nossos empresários abraçando a causa.
E ainda se tratando de Expo Rondon 2025, ela segue com grande movimentação nesta sexta-feira e já atraiu grande público desde as primeiras horas do dia. Informações com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Então, durante a manhã, diversas atividades foram realizadas com sucesso, como a prova dos três tambores, que teve início às 8 horas e continuou às 10 horas com as classificatórias mirim e feminina. A abertura da Espomar também aconteceu às 10 horas, reunindo exposições de pequenos animais, orquídeas e atrações ligadas ao agronegócio. Por volta das 11h30, o público começou a aproveitar os espaços gastronômicos, incluindo o restaurante CTG com seu tradicional churrasco, a Copa Germânica e a Praça de Alimentação, todos já em pleno funcionamento. A programação segue às 14 horas, quando será realizada a Tarde Alemã da Terceira Idade na Casa Cultural, além da abertura do Parque de Diversões e do Espaço Kids, localizado ao lado da imprensa. Às 16 horas será a vez do Café Colonial abrir suas portas ao público, oferecendo delícias típicas da culinária regional. A partir das 19 horas, começa o credenciamento de crianças e adolescentes para o show no estádio, bem como o rodeio infantil com montaria em carneiros na arena de rodeio e a abertura dos portões para o público que vai acompanhar os shows noturnos. Às 19h30, a Casa Cultural será oficialmente aberta e o restaurante alemão começa a funcionar, mantendo a diversidade gastronômica como destaque do evento. Durante a noite, às 20 horas, haverá show com a banda Garotos na Casa Cultural e o início do rodeio. Logo depois, às 21h45, a banda Rock Brasil sobe ao palco da Casa Cultural, aquecendo o público para o show nacional com Dino Fonseca, que começa às 22 horas no estádio. Às 23 horas acontece o encerramento da Espomar, do Café Colonial e do Restaurante Alemão. Mas a festa continua com o show da banda Outside às 23h30, também na Casa Cultural. A madrugada promete ser das mais animadas. À meia-noite, o estádio será palco do show nacional com a dupla Israel e Rodolfo. Em seguida, a banda Full Rocker se apresenta na Casa Cultural à meia-noite 45. E depois, às 2h30, será a vez da banda Starless. O encerramento oficial da Casa Cultural está programado para as 13h30 da madrugada, encerrando uma sexta-feira intensa e repleta de atrações para todos os gostos na Expo Rondon 2025.